Senador, o senhor falou, candidato, que sobre planos especificamente para Alagoas. A gente sabe que a gente vive num estado, num setor privado, em uma economia de mercado, né, diferentemente de outros estados que têm um processo de industrialização maior, empregos maiores, um interior bem mais rico. O senhor é de Arapiraca, sabe que a boa parte da concentração do PIB de Alagoas está na Grande Maceió, mais 55%, a segunda cidade, Arapiraca, é pouco 9%, e as cidades do interior 1%, 3%. Para enfrentar um pepinão não é fácil governar Alagoas. Tem uma estratégia, tem escolha, né? Quer dizer, é preciso escolher vocações. Então, quando o senhor fala de um plano de governo, até para as pessoas entenderem, vai enfrentar problemas fiscais, vai enfrentar problemas... Num plano cabe tudo, né? Mas é preciso escolher. Qual é a sua escolha estratégica em relação ao desenvolvimento econômico de Alagoas? Quer dizer, quando você olha Alagoas, setores econômicos, etc., e o interior tão pobre, qual é a sua ação número um que você acha que vai fazer para modificar esse estado?
Bem, de fato, Rodrigo, essa resposta a gente não vai encontrar nos livros, a gente encontra conversando e andando por esse estado. Então, pode ter certeza que o maior compromisso é gerar emprego e aumentar a renda do cidadão. Aqui em Alagoas, você sabe muito bem, nós temos mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil do que carteiras assinadas. Das carteiras assinadas, é o estado que tem o menor valor, a menor média remuneratória em carteira assinada de todo o país. Aqui, se a gente faz uma linha de corte, 80% das pessoas que moram em Alagoas recebem menos de R$ 2.400, do que dois salários mínimos na época. Então, é realmente um desafio gigantesco. Para mudar isso, nós vamos aqui esclarecer que, quando eu falo em diálogo, conversando com as pessoas, com os jovens, com os adultos, eles dizem: Rodrigo, eu estou desempregado. Conversando com os empresários, eles dizem: Rodrigo, eu estou com dificuldade em contratar pessoas com capacidade para ocupar cargos aqui na minha empresa. Estou trazendo gente de fora. O que é que nós vamos fazer? Você conhece tão bem como eu Pernambuco. Pernambuco, ele tem 60 escolas técnicas de formação e capacitação estaduais. Nós temos aqui o IFAL, que é para adolescente, 15 a 16 anos. Nós vamos criar em cada região escola técnica de formação e capacitação de acordo com a vocação da região. Se for no litoral norte, vamos investir no turismo e na agricultura familiar também, que é muito forte. E ali as pessoas vão ter um local tanto para ter a sua primeira formação e ocupar um cargo ali específico, ou até para mudar de profissão. Eu não estou falando aqui dos alunos de escolas normais, de 15, 16 anos. É quem já tem 20, 30, que quer ter um emprego melhor, que quer passar a ganhar bem e ocupar esses espaços. Esse é um meio para o setor industrial. A gente sabe aqui que muitas empresas elas fazem, inclusive, rodízio para contratar profissionais que vêm de São Paulo para consertar uma máquina, para colocar para funcionar outra, ou então ficam revezando entre elas com um profissional. Vem uma empresa aqui, se instalou em Murici, vai ver de onde ela foi buscar as pessoas. Muita gente veio de fora. Então, essa questão da formação ela é muito importante para fazer com que as pessoas ocupem esse mercado de trabalho. Lógico que você falou Alagoas. Em Alagoas, a gente também tem que interiorizar o desenvolvimento. Quando eu falo de Arapiraca, não é só por ser arapiraquense. Geograficamente, Arapiraca fica no meio, no coração de Alagoas. E tem uma vocação de logística fora do comum. É o que faz com que a cidade cresça. E por que não ter um polo industrial extremamente estimulado e focado na região? Eu vou dar aqui um exemplo de como é importante ter indústrias lá em Arapiraca também. Porque uma coisa vai puxando outra. A Arapiraca também tem uma vocação para a saúde. É um polo também educacional hoje, tem mais de 60 cursos superiores. Mas a área da saúde, ela concentra muito toda uma macro-região. Definir alguns recursos em Arapiraca e colocamos para funcionar o Hospital de Amor, que é o Hospital de Combate e Prevenção ao Câncer. O assunto que mais mata mulheres é o câncer de mama. Então, consegui colocar os recursos necessários, inclusive com outra parlamentar, e está lá funcionando o hospital. Eu tive muita dificuldade para conseguir a liberação e o funcionamento dele, porque estava esperando, o hospital queria e precisava ter uma lavanderia industrial para funcionar o hospital. Não conseguia contratar. Ou seja, de uma coisa, de um assunto, você já puxa outro. Arapiraca, pela sua vocação logística, tem também uma capacidade muito grande na agricultura familiar. Então a gente vai aqui regionalizar também, colocando centro de distribuição e venda de produtos da agricultura familiar, nossos famosos CEASAs, para funcionar, colocar um CEASA em Arapiraca. Isso é também desenvolvimento, é geração de emprego. Sem esquecer algo que é extremamente forte, não só em Arapiraca, mas às vezes a gente vive aqui, vai se acostumando e não percebe o quanto é valioso as nossas feiras, né? Toda cidade tem o dia da sua feira. Então a gente já está padronizando lá em Arapiraca, entregando as barracas de um outro padrão extremamente diferenciado, fazendo parcerias com o Mercado Livre, com outras empresas, Mercado Pago, para que eles ali trabalhem com PIX, com equipamento, pagando uma taxa menor para o feirante. Então a gente vem numa linha de desenvolvimento, sabendo que tem a nossa indústria da agricultura familiar, a nossa indústria do turismo, mas também a necessidade de trazer realmente indústrias para Alagoas. E isso se dá através de segurança pública, que é importante, através de uma água de qualidade, que as empresas sempre procuram, como é o abastecimento de água, de energia e a segurança pública. Então aqui nós temos situações para serem resolvidas, principalmente relacionadas ao abastecimento de água, isso em todo o estado de Alagoas, e dessa forma, dando uma segurança para as empresas, a gente vai atrair cada vez mais empregos. Lembrando que aqui a busca é, uma empresa quando ela se instala, ela quer os seus funcionários. Onde esses funcionários são capacitados, não, então ela vai procurar um outro lugar que compense mais ainda.
Tá, e candidato, nessa entrevista a gente tem a participação da nossa colunista, cientista política Luciana Santana, ela que vai falar agora, fazer uma pergunta nesse momento.
Rodrigo, a primeira questão que eu gostaria de fazer para você está relacionada à fome no Brasil, né? O Brasil, ele voltou a configurar no mapa da fome em 2018, né? Ainda antes da pandemia de Covid-19, né? Entre 2019 e 2021, a gente tem aí, né, dados que mostram que 61 milhões de brasileiros chegaram a enfrentar dificuldades para se alimentar. Atualmente, a gente tem 33 milhões de pessoas que passam fome e mais de 50% da população que vive em insegurança alimentar. Né? Então, é uma situação muito preocupante em todo o país e a gente sabe que não é diferente em Alagoas. Como é uma situação que não é nova para Alagoas, não é nova para o Brasil, eu gostaria de saber, primeiro, né, quais foram as suas atuações enquanto senador, as suas medidas que foram adotadas para ajudar a combater a fome no país e quais serão as medidas que serão adotadas para a gente reduzir essa situação aqui no estado de Alagoas, né, que é um tema muito importante, que a gente precisa ser propositivo, né? Identificar o problema e apresentar a solução.
Bem, a Luciana, como sempre, atenada com os assuntos de um momento, e de fato, ao falar de fome, a gente tem que falar a fome do alagoano, porque o país inteiro, onde olha hoje, percebe que Alagoas é o estado que mais tem pessoas passando fome. Isso vem piorando nos últimos anos aqui em Alagoas. Então, quando a gente fala desse índice de 37% dos alagoanos passando fome, tem muita gente que hoje só vai fazer uma alimentação segura por dia. E aí, durante o resto do dia, ou come alguma coisa para enganar a barriga, ou fica com fome. Isso é a realidade de muita gente aqui em Alagoas. Então, isso é inaceitável. Sabe por que é inaceitável? Porque nós temos aqui um fundo específico para combater a pobreza, que é o FECOEP. Todo mundo paga quando compra algum produto, que o empresário ele é cobrado pelo FECOEP. Esse FECOEP não tem transparência nenhuma. A gente assiste na televisão a propaganda do IPTU, que é um imposto que o cidadão paga da sua casa. A propaganda, o que é que fala? Paga o IPTU e veja a iluminação na sua rua, veja meu fio que vai ser pitado, a sua rua vai ser calçada. Alguém já viu alguma propaganda do FECOEP? Paga o FECOEP que vai... Vai o quê? Não tem um planejamento, não tem transparência. O empresariado é revoltado a pagar o FECOEP, não é nem pelo valor, mas é porque não sabe para onde vai esse dinheiro. É uma forma muito obscura de gerir 800 milhões de reais, que é o que tem hoje, e os bilhões que já passaram, que se viu para fazer caixa para o governo do estado, e ninguém sabe para onde vai. Mas há muitas informações de um desvio desse recurso, de finalidade, para inclusive usar nesse momento eleitoreiro, para destinar equipamentos para municípios, se aquele aliado for o prefeito, aí vai lá e chega o recurso do pobre. Não teve um planejamento para acabar com a fome durante todo esse período. E aqui, quando ela pergunta ao Rodrigo Cunha, o que é que você fez para matar a fome efetivamente? Pode pesquisar os 4 milhões que nós mandamos para a Conab, para comprar da agricultura familiar, alimentos para ser distribuídos para a população. Mas é mais do que isso. Esse mesmo dado que foi falado aqui, e que nacionalizou da quantidade de pobres, isso é muito importante, Rodrigo. A mesma reportagem que saiu nacional dizendo Alagoas é o estado que mais tem pessoas passando fome. 37% dos alagoanos estão passando fome. Na sequência ele fala, e Alagoas também é o estado que tem mais pessoas endividadas. 57% da população em Alagoas está endividada. E essa é uma das minhas marcas, é do meu maior compromisso, é olhar para o cidadão de maneira individualizada, porque eu sei que esse endividamento faz com que ele não tenha dinheiro, com que esse dinheiro vá para pagar o cartão de crédito, os juros do banco, vá para outras finalidades que ele já se bananou todo, e o dinheiro não cai, mesmo ele recebendo às vezes um salário, não cai no seu bolso. A sua aposentadoria vai pelo crédito consignado, não sobra nada para comprar um medicamento para um idoso. É um problema social, não é mais um problema individual, questão de endividamento. E aqui, Luciana, sinceramente, você sabe que essa é a nossa aptidão, de lutar para que as pessoas que estão endividadas possam renegociar suas dívidas, conseguir um pagamento com descontos, de uma forma que caiba no seu bolso. Inclusive porque é de cortar o coração. Esse é o meu assunto, eu sou especialista nesse assunto do superendividamento.
Mas essa questão, sempre... candidato, só um ponto, não é uma questão federal? Quer dizer, como governo do Estado, sabe, na questão da negociação de endividamento do cidadão, hoje isso é uma proposta. Ciro Gomes, o candidato, resolveu várias candidaturas nacionais. Mas a negociação de dívidas com instituições, etc., com financeiras, é uma atribuição do governo federal. Isso é uma coisa no Senado, outra coisa no governo do Estado.
É, o que acontece, é importante falar sobre isso. Como é uma área que eu me dediquei bastante, inclusive com estudos, a professora Cláudia Lima Marques, eu me tornei inclusive um amigo dela, ela escreveu uma lei, que era a lei do superendividamento. Essa lei, ela estava há 10 anos dormindo no Congresso Nacional. Quando eu cheguei lá, tratei com prioridade absoluta, fui relator, foi aprovada, tem um ano essa lei. É a lei que vai fazer desse pós-pandemia, as pessoas vão conhecer cada vez mais com que o cidadão seja resgatado. Da mesma maneira como uma empresa que vai à falência tem a recuperação da pessoa jurídica, nós criamos a recuperação da pessoa física. Eu fui o relator dessa lei. Há 10 anos que está ali, uma lei construída pelos maiores juristas. Ainda não é de conhecimento de muita gente. E isso dá ao cidadão o direito de renegociar. Aqui em Alagoas eu já fiz um estudo muito aprofundado. A dívida média do povo alagoano é de R$ 3.400, que é muito possível conseguir uma renegociação. Eu não estou nem colocando no patamar dos 80% que a gente faz nos feirões. Estou colocando no patamar de 40%. Colocar uma dívida aí próxima a R$ 2.000, vamos dizer. E como é que a gente chega a isso? Você consegue fazer um parcelamento de R$ 60 por vários meses, uma parceria, e aí eu chamo um banco público, se ele não aceitar, eu chamo outro que ele vai aceitar, porque de um lado tem alguém querendo pagar e do lado alguém querendo receber. O que precisa é negociar essa dívida com todos os credores ao mesmo tempo. A Equatorial, que hoje é a maior credora do povo alagoano, que mais faz o cidadão em Alagoas ficar no SPC ou Serasa, é a Equatorial. Não estou dizendo aqui que ela está errada, mas é de cortar o coração. Por quê? Porque é uma dívida que ela se repete todo mês, é um item essencial, que ninguém quer ficar no escuro, não pode, inclusive, às vezes, muitas vezes, por situações de saúde mesmo, e nós precisamos fazer com que essa pessoa viva com dignidade. Então,
Prática, o senhor está dizendo que, como governador, por exemplo, utilizaria, talvez, algumas instituições financeiras do Estado, alguns bancos, né, de fomento e desenvolvimento para intermediar, provavelmente, facilitar essa negociação junto com a lei, é isso?
Exato. O que precisa é desse facilitador, que a gente já fazia no PROCON. Eu fiz aqui para divulgar a lei em 10 cidades em Alagoas, chamando gente. Era 1.500, 2.000 pessoas atendidas por dia. Saía ali com 80% resolvido.
Isso e será um mecanismo desburocratizado? Porque a gente sabe que existe a agência de fomento hoje no Estado e que é uma burocracia imensa até para o pequeno empreendedor conseguir algum investimento.
Essa última experiência, nem falando do PROCON, mas essa última experiência como senador, eu fui conversar com o presidente do Serasa aqui no país, que é o maior banco de dados da América Latina. Ali a gente percebe como é possível desburocratizar Inclusive, essas negociações, eu trouxe a equipe do Serasa de São Paulo para cá, passaram 35 dias aqui em Alagoas. E é isso que nós vamos fazer, uma relação direta, desburocratizando, de maneira eletrônica, já vendo a situação real e negociando antes com as empresas, para que o cidadão realmente sinta no bolso. Então, isso é um programa de governo, é algo que será permanente, porque, inclusive, depois da pandemia, a gente tem que analisar tudo de uma maneira completamente diferente. As pessoas perderam o seu chão, precisam se reerguer. Lógico que a gente vai identificar quem age de boa fé ou de má fé. Inclusive, quem está endividado não só é quem é pobre. As pessoas não têm educação financeira em canto nenhum e vai ter nas escolas, que é um compromisso nosso também. E vamos fazer também esse programa de recuperação das pessoas que estão no SP Serasa, porque isso acrescenta também na economia. O CDL é o maior fomentador desses nossos feirões. Então vamos, com certeza, trabalhar fortemente para que isso seja uma realidade aqui em Alagoas.